Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Papo de Cinema. Eu sou o Marcelo Miller e o nosso assunto hoje são os indicados ao Oscar de melhor filme de 2024. Mas antes da gente começar essa discussão sobre a categoria mais badalada, da festa mais badalada de Hollywood, eu gostaria de pedir que você dê 5 estrelas para o podcast Papo de Cinema no seu agregador favorito. Você sabe que estamos em todos os principais agregadores. Isso ajuda a gente demais. É rápido, é grátis, moleza e para a gente faz uma diferença enorme. Então vá lá, dê 5 estrelinhas para a gente. Compartilha também esse episódio com seus amigos, com aquela galera que está fazendo bolão do Oscar. Se você quiser ter o diferencial competitivo na hora de lutar, fazer o seu bolão, vem para o Papo de Cinema, não só no podcast, mas a gente está com vários artigos diários sobre apostas do Oscar, escritos por aquele, pelo homem, pela lenda, pela pessoa que na América Latina mais entende de Oscar, Robledo Villani.
Olá, Marcelo. Olá, nossos ouvintes, seguidores, apoiadores, leitores aqui do Papo de Cinema. Muito obrigado pela audiência sempre. Pessoal, isso aí, vamos marcar 5 estrelinhas. Não economize, esbanja ali 5 estrelinhas pra gente. Compartilha, ainda clica ali no sininho ali para seguir. Você sempre receber a notificação quando tem podcast novo aqui do Papo de Cinema, que isso faz uma diferença enorme para nós, ajuda a seguir com o nosso trabalho aqui. E hoje falando, né, dos 10 indicados a melhor filme, principal categoria, né, do Oscar 2024. Vamos começar então, Marcelo, quais são os 10 indicados ao Oscar de melhor filme?
Um assunto que eu domino perfeitamente, que eu amo. Aliás, antes de dizer, já tiro o elefante da sala, porque eu falo isso em todos os podcasts de todos os anos do Oscar. Que maravilha quando botam 10 indicados. Isso facilita o meu toque, porque quando pode botar até 10, eles botam 7, 8, 9, eu fico puto. Se pode botar 10, bota 10. Eu sou a favor de botar só 5? Sou a favor de botar só 5. Mas se pode botar 10, vamos de 10. E os 10 que concorrem são Ficção Americana, Anatomia de uma Queda, Barbie, Os Rejeitados, Assassinos da Lua das Flores, Maestro, Oppenheimer, Vidas Passadas, Pobres Criaturas e Zona de Interesse. Para você saber como é que vai funcionar mais ou menos a mecânica desse episódio, no primeiro bloco a gente vai falar sobre os 5, né, Robledo? Que a gente acha que não tem a mínima chance de ganhar a estatueta mais cobiçada lá do dia 10 de março. E no segundo bloco a gente vai falar dos... dos casca-grossa, dos que a gente acha que são aqueles que podem chegar e ganhar um Oscar. Tu quer fazer as honras, Robledo?
Gente, só para dar... Já é uma questão geracional, então vamos explicar isso, porque tem gente aí que nem sabe disso. Mas até 2009, ou seja, já faz 15 anos isso, até 2009 eram apenas 5 filmes indicados na categoria principal do Oscar. Eram só 5 concorrentes a melhor filme. E a partir de 2010, começou de até 10, daí teve anos com 8, teve anos, outro anos com 9, com 7. E já há algum tempinho, já há alguns 2, 3 anos, se fixou que não, tem que ser 10 e vai ser 10 mesmo. E como é esse ano com 10 indicados, são esses 10 que o Marcelo viu. Em 2009, aliás, quem ganhou o prêmio de melhor filme foi o Quem Quer Ser um Milionário, do Danny Boyle, que é um filme que emocionou muita gente lá, mas hoje é daqueles apedrejados, as pessoas reclamam, dizem, não devia ter ganho, etc e tal. Mas enfim, ganhou, né, o Quem Quer Ser um Milionário em 2009, e desde 2010, então já é o 15º ano consecutivo, são mais de 5, né, chegando até 10 agora. Só que tem uma questão, que é uma tabelinha, né, uma dobradinha, que é como costuma acontecer no Oscar, que é a categoria de melhor filme e de melhor direção. O melhor diretor geralmente tem o melhor filme também. Ou ao menos, se não é o mesmo filme que ganha filme e direção, ao menos eles estão concorrendo, né? Ao menos o que ganhou o melhor filme estava concorrendo em direção, ou o que estava em direção concorrendo ao melhor filme. É muito raro ter um diretor que o seu filme não está indicado na categoria principal, ou o filme que ganha não está concorrendo em direção. Então, por isso que a gente diz, foram raríssimas as ocasiões na história do Oscar, foram 2 ou 3 vezes, por exemplo, invariavelmente, né, 98% das vezes, o melhor filme também concorre à melhor direção. E como em direção são só 5 indicados, esse vai ser o nosso ponto de corte agora. Nós vamos falar dos 5 filmes que não estão concorrendo em direção, nesse primeiro bloco, e depois a gente vai falar dos outros 5 que sim, disputam também direção, então, consequentemente, pela lógica, tem mais chances de ganhar também o prêmio na categoria principal. Marcelo, quais são os cinco longas que não concorrem em direção, então, consequentemente, tem menos chances aqui nessa disputa de melhor filme do ano?
Ele quer me pegar no contrapé, mas não conseguirá. São esses: Ficção Americana, Barbie, Os Rejeitados, Maestro e Vidas Passadas, né? Eu já adianto para você que está nos ouvindo que Robledo viu todos os 10 filmes e eu, Marcelo Miller, não vi Maestro, né? Tem crítica lá no papo, né? A crítica não é boa, não bateu o interesse, né? Mas são esses os filmes que a gente coloca aqui nesse primeiro bloco com filmes que, assim como disse o Robledo, por não concorrerem ao Oscar de melhor direção, e por favor, gente, é Oscar de melhor direção, porque podem ser diretores ou diretores, embora o Oscar goste de tratar as mulheres, né, nas indicações como cotas, né? Mas isso é pauta para uma outra discussão, para um outro momento.
Mas é interessante isso que tu mencionaste, Marcelo, porque desses cinco, dois são dirigidos por mulheres, né? A gente tem o Barbie, né? Que é o filme de maior bilheteria do ano, que é dirigido pela Greta Gerwig, e o Vidas Passadas, da Celine Song, que foi um filme que estreou no Festival de Berlim do ano passado, fez uma carreira incrível, né, no último ano, também nessa temporada de premiações, foi eleito o melhor filme do ano na Sociedade Nacional dos Críticos, foi premiado em várias associações e tal. Mas chegou no Oscar com só duas indicações, está correndo só filme e roteiro. Então, assim, esses dois, e ainda tem essa questão da cota, né, que o Marcelo falou, as mulheres, só tem uma mulher concorrendo em direção, a gente vai falar mais adiante, no segundo bloco, mas a gente, essas duas, tanto a Celine Song, do Vidas Passadas, quanto a Greta Gerwig, do Barbie, que tranquilamente poderiam ter sido lembradas, e não faria, seria demérito nenhum, essas duas estão
Tranquilamente.
excelentes trabalhos, né, Marcelo?
Tranquilamente. As duas poderiam concorrer. É, eu acho que a Greta Gerwig é um ponto de mudança na carreira dela, né? Porque ela vem da cena mais independente. Ela faz um filme que é o primeiro, é bom a gente lembrar, é o primeiro filme dirigido por uma mulher que ultrapassa a barreira de 1 bilhão de bilheteria, né? É um filme que fez sucesso de público e de crítica. É claro que a gente aqui também não quer generalizar, porque tem uma parcela do público que não gostou, e teve uma parcela da crítica que também não gostou, mas no recorte geral, ele agradou tanto público quanto crítica. E a Celine Song, né? Robledo meteu ali Festival de Berlim, ele já botou isso aqui para dizer para gente que ele viu em Berlim o filme. Ele viu na Alemanha o filme, lá quando o filme. Esse garoto é esperto. Mas é outra que faz um trabalho muito bonito num filme que parece muito simples, né, Robledo? Num filme que parece um filme fácil de ser tocado, mas é um filme que toca em emoções de uma maneira muito inteligente, de uma maneira muito genuinamente bonita. É muito fácil perder a mão ali, e a Celine Song faz um trabalho que eu acho muito bonito. Assim como eu acho que a Greta Gerwig também faz. Eu acho que as duas poderiam estar concorrendo à melhor direção. E esses dois filmes, tanto Barbie como Vidas Passadas, poderiam estar com chances muito maiores. Eles poderiam, no podcast Papo do Cinema, estar no segundo bloco. Mas, infelizmente, estão no primeiro.
Infelizmente, porque poderiam e mereceriam, né? Eu acho que o. Claro que o Barbie tem esse dispositivo de ser um filme baseado numa boneca, num brinquedo mundialmente conhecido, né? E eu acho que o filme enfrentou um preconceito muito forte por causa disso também, né? As pessoas estavam esperando ver uma bobagem na tela e muita gente, como o Marcelo disse, tem muita gente que não gosta e tudo, porque se frustrou, foi esperando uma coisa e encontrou outra. Mas é um filme muito inteligente, eu acho que é importante reforçar isso. É um filme que brinca com essas percepções que a gente tem em relação a uma coisa já pré-estabelecida e vai além, criando camadas de leituras muito necessárias para uma obra que se propõe tão feminista quanto o filme da Barbie. E o Vidas Passadas é o meu tipo de filme, né? O Vidas Passadas é um filme sobre personagens, é um filme sobre relações humanas, é um filme sobre encontros, desencontros, paixões e reconfigurações na vida, sobre acreditar em novas, em segundas chances. É um filme muito bonito, é um filme que fala sobre bem ou mal da globalização, né? As pessoas estão se movimentando pelo planeta e buscando novas chances de vida e de sobrevivência em outros cantos em outros países e tal. Então eu acho muito interessante, é um filme que fala muito sobre os nossos tempos, sabe? Com atuações incríveis, a Greta Lee, né, a protagonista, e o Tao Yu, que é o rapaz também o protagonista, estão ótimos. Os dois são maravilhosos. E a Celine Song tá ótimo. Agora, falando em filmes, que é o meu tipo de filme, né? Esse filme sobre relações humanas, tá nessa categoria aqui desses cinco e que não ficou a direção, para mim, o maior absurdo. E é um dos meus favoritos desse ano, que é Os Rejeitados, do Alexander Payne, que é o filme que eu dei nota 10, sabe? A crítica aqui lá no papo é minha, vocês podem ler depois. E eu fiquei encantado pelo filme Paul Giamatti, o Dominic Sessa, a Davine, Joy Randolph. O elenco tá espetacular, sabe? E é um filme tão simples, mas tão envolvente, tão comovente, tão universal naqueles dramas, naqueles medos, naquelas frustrações, naquelas pequenas vitórias que esses personagens enfrentam no decorrer dessas 2 horas. É um filme que me. Sabe, o Alexander Payne tem 2 Oscars, né? O cara que fez aí também Sideways, entre umas e outras, fez o Nebraska. Sabe, é um cara que tem um histórico junto com a academia. E ele tá, assim, ó, pra mim, eu acho que ele apurou até a maestria, o seu estilo de fazer cinema com Os Rejeitados. É uma pena ele ter ficado de fora, então, da seleção de melhor direção. E eu gostaria que Rejeitados. Ele tem muitas chances em algumas categorias, principalmente ator, atriz coadjuvante e roteiro, né, original. É original adaptado, não estou em dúvida aqui, vamos confirmar isso aí daqui a pouco. Mas eu acho que o Rejeitados é um filme que não vai sair da festa de mãos abanando, é um filme que tem grandes chances de vitória, né? Concorre em 5 categorias. E eu gostaria de ver ganhando o melhor filme do ano, certamente seria o meu voto, mas acho que não vai acontecer justamente por causa do Alexander Payne ter ficado de fora da categoria de direção. E ele concorre como roteiro original, gente. Não é o Payne, é o David Hemmings, o autor, Hemmingson, ator do roteiro. E eu acho que esse tem tudo aí para ganhar.
Eu também gostaria de ter Os Rejeitados na segunda parte desse podcast, brigando o Alexander Payne. Eu acho que o Alexander Payne faz um filme muito bonito que se comunica com uma tradição do cinema da nova Hollywood ali dos anos 70, especialmente o cinema do Hal Ashby, talvez com menos amargor que o cinema do Ashby, né? O cara do Ensina-me a Viver, do A Última Missão, enfim. Mas os pontos de contato são muito grandes e eu acho que o Alexander Payne falou uma coisa que eu concordo totalmente, Robledo. Ele depura um estilo ao ponto do cinema dele não exibir cacuetes de filme de arte. E talvez isso deponha contra ele. Como o filme dele não tem esses cacuetes de filme de arte, ele parece um filme mais simples, ele parece um filme menos a ser celebrado. E eu acho que ele tem que ser muito celebrado. O que talvez, né? Agora eu vou a gente tem mais 2 filmes para a gente fazer nesse primeiro bloco. Um deles eu vi, o outro não vi. Então o segundo eu vou deixar o Robledo tagarelar o que ele quiser. Mas um que está concorrendo aqui é ficção americana e não precisava. Não precisava, porque assim, parte de uma premissa que eu acho muito legal, um escritor negro norte-americano que resolve, né, diante de todo insucesso, perante um mercado editorial que espera dele que ele escreva aqui, entre aspas, ficções negras, ou seja, o mercado cria o que seriam os parâmetros para uma literatura negra, ele não se encaixa nisso, e quando ele resolve fazer uma espécie de brincadeira, uma espécie de reprimenda esse mercado e a criar um livro cheio de clichês, esse livro faz sucesso. Ou seja, a tese dele é comprovada. Eu gosto muito mais das perguntas que o filme levanta e das interpretações, que estão muito boas, do que necessariamente da maneira como ele elabora essas perguntas e do resultado. Então, assim, Ficção Americana é aquele filme e ele não está concorrendo aqui, a gente podia ter outros concorrentes. Eu sei que não é o que o Robledo pensa, o Robledo gosta bem mais do que eu né, do filme.
Eu gostei, realmente, gostei do Ficção Americana. Eu acho que entraria no meus. Eu gosto da seleção dele estar inserido, mas eu muito entendo o que o Marcelo falou, até porque, da maneira como foi configurado os 10 indicados ao Oscar de melhor filme desse ano, assim como a gente falou da questão de cota para ter realizadoras femininas, parece que também tem que ter uma cota para realizadores negros, né? Tem que ter um filme que trate da temática negra. Que é exatamente o que o filme critica, né? Que é
Exato.
essa visão do branco em relação ao que é o que significa ser negro, né?
E desculpa até te interromper, Robledo. Quando a gente fala aqui, né, gente, cota, a gente não está criticando qualquer tipo de cota em outro sentido. A gente está criticando o fato de a academia criar justamente uma delimitação. Nós temos que ter um filme dirigido por um homem ou por uma mulher negra no Oscar. A gente poderia ter os 10, gente, né? Só que
Exatamente.
quando a academia cria essa dinâmica viciada, o que a academia está fazendo? A academia está abrindo uma pequena concessão. Então, a Academia de Artes e Ciências Cinematográficas, que está há alguns anos dizendo que está indo rumo à diversidade, não é bem assim. Não é bem assim.
Exatamente.
Haja vista, né, Robledo, que a gente teve em anos recentes a Chloe Zhao por Nomadland e a Jenny Campbell ganhando o Oscar de direção, sendo 2 mulheres, né? Até então a gente só tinha a Catherine Bigelow tinha ganhado o Oscar, e parece que as coisas esse ano voltaram ao que era 15 anos atrás, né?
Não, isso é o Marcelo lembrou de três realizadoras, né, que ganharam o Oscar. Do outro lado, a gente nunca teve, em mais de 90 anos do Oscar, um realizador negro ganhando o Oscar, sabe? Spike Lee ganhou como roteiro, John Singleton até foi indicado, o Barry Jenkins e o Steve McQueen ganharam melhor filme, né, por Moonlight ou 12 Anos de Escravidão, mas não levaram o Oscar de direção. Então, até hoje, não houve um cineasta negro que ganhou, tenha levantado a estatueta de melhor no Oscar de direção. Então, e de novo, né, a ficção americana. Tá aí que é um realizador negro, o Cord Jefferson, é, né, o primeiro filme dele, e é um cara que tem uma carreira extensa na TV, tu viu, Marcelo? Ele fazia o The Good Place, pô, uma das
Maravilhoso.
nossas séries favoritas aqui do Toque Cinema.
Maravilhoso.
Mas ele não tá indicado à melhor direção, sabe? Então é uma pena que ainda falte um olhar mais dedicado e mais atento ao cinema feito por realizadores afrodescendentes no Oscar.
E agora, antes da gente ir para o nosso intervalo, da gente passar para o bloco dos favoritos, a gente tem o último filme, que é o filme que eu não vi, né? E que Robledo ama de paixão. Eu tenho certeza que você, que nos acompanha, já leu a crítica de Robledo lá no Papo de Cinema sobre Maestro e vi que o Robledo é apaixonado. O Robledo, todo mundo sabe, agora eu vou entregar para quem não sabe. Todo mundo sabe que o Robledo é apaixonado pelo Bradley Cooper. Agora, apaixonou por Maestro, Robledo?
Era apaixonado por Bradley Cooper até ele resolver decidir que queria ganhar um Oscar. Daí ele começou a ficar chato demais e não dá mais, não dava mais para levar a sério. Mas não, olha, Maestro, apesar de estar concorrendo em 7 categorias, né, do Oscar, e é um dos campeões desse ano de número de indicações, concorre a filme, ator, atriz, roteiro e tal, ficou de fora de direção, né? Eu acho que já quer dizer bastante sobre isso. E o filme é muito chato. É um tipo de filme que 10 ou 15 anos atrás ganharia o Oscar. Eu me lembro, por exemplo, do Discurso do Rei, que ganhou naquele ano, e é o mesmo estilo de filme. Um filme bastante protocolar, quadradinho, tudo está no seu devido lugar, sabe? De acordo com o esperado, parece que segue uma cartilha. Mas é um filme sem coração, um filme que não pulsa, um filme que não envolve, um filme apático, sabe? Um filme assim que, ó, tu fica pensando, tá, era isso? Beleza. Então, assim, eu acho que o que tinha realmente a dizer sobre o Maestro tá lá na crítica. É um filme que eu não me empolgo. Para mim, todas as categorias que o filme tá concorrendo, ele é o pior dos cinco indicados, ou, no caso de melhor filme, dos 10, ele certamente é o pior dos 10. Eu não teria indicado mesmo o Maestro. Gente, o filme tá na Netflix, nem passou pelo cinema, né? Então, assim, ó, o Marcelo não viu de preguiça, né? E se você tem preguiça também, não veja, não perca seu tempo. Tem muita coisa melhor para ver nesse Oscar. Maestro, pode ficar para a próxima. O que me dá muita tristeza, porque Maestro, apesar de o ranço com o Bradley Cooper e tudo, é um filme produzido por Steven Spielberg e Martin Scorsese, dois dos meus cineastas favoritos. Estão aí nos bastidores de Maestro. Eu acho que eles pensaram: ai, que preguiça, eu não vou fazer esse filme, vou deixar ele usar meu nome, mas o Bradley Cooper que se enterre sozinho, e é o que ele acaba fazendo, né? O pior dos 10 indicados ao melhor filme.
Hashtag não vi e não verei. E com isso a gente encerra o primeiro bloco do nosso episódio especial, os indicados a melhor filme no Oscar 2024. Fique aí com uma mensagem super importante, daqui a pouco a gente está de volta.
Olá, pessoal. Eu sou Vitor Hugo Furtado, um dos jornalistas do Papo de Cinema, e você está acompanhando o nosso podcast. Agora, para dar uma respirada nessa conversa, eu tô aqui para lembrar que você também faz parte desse espaço. Exatamente, pois os parceiros do Papo de Cinema tanto podem sugerir os temas a serem debatidos nesse momento de troca e discussão, como também negociar conosco inserções comerciais, divulgando seu produto, evento, filme ou marca. Bacana, né? Fale com a gente, mande um alô por qualquer um dos nossos perfis nas redes sociais, e você sabe, estamos no Instagram, no Twitter, no Facebook e todas as outras redes sociais, ou mesmo lá no site, pelo nosso e-mail papodecinema@papodecinema.com.br. Estamos esperando pelo seu contato, viu? Tenho certeza que vai ser muito legal contar com você ao nosso lado, tornando esse Papo de Cinema ainda mais amplo e diverso. Bora lá?
Agora é que a giripoca vai piar, porque nós vamos falar dos filmes que, sim, esses podem sair da noite do dia 10 com o careca mais cobiçado de Hollywood. Porque você sabe que o careca mais cobiçado do Brasil, Marcelo Vida, de Hollywood é o Oscar, né? Você riu por quê, Roberto? Alguma coisa engraçada, fora de contexto que tu
Eu
falou?
achei que Marcelo Miller era o careca mais cobiçado do mundo, não só do Rio de Janeiro, só do Brasil. Eu achei que
Mas aí
batia a estatueta do
eu tenho que ter certa dose de humildade também, né? A gente
Ah,
tem que ter
entendi.
certa dose de humildade. Mas chegamos nos filmes, nos cinco filmes que, de acordo com o que a gente falou ali no primeiro bloco, estão também indicados ao Oscar de melhor direção e que, dentro de um contexto histórico, eles, por isso, também têm muito mais chance de vencer. E não à toa são filmes também, né, Robledo, que performaram melhor nessas, que vem performando nessas premiações que a gente considera premiações termômetro, premiações importantes de sindicatos, premiações que tem um colegiado completamente diferente, por exemplo, como o do Globo de Ouro. A galera ainda diz: ah, Globo de Ouro é termômetro do Oscar. Até a página 2, né, gente? Não era nem. Antes era da Associação de Correspondentes Estrangeiros, em Hollywood. Agora já virou, né, um Deus nos
Um
acuda.
obalelê.
Ninguém sabe mais o que é. Mas é interessante porque esses cinco filmes aqui são filmes que vêm forte para o Oscar. Claro que a gente tem favoritos, que a gente tem um grande favorito, mas eles são filmes que vêm fortes, né?
Eu acho interessante porque desses cinco filmes, e daqui a pouco o Marcelo vai nos passar essa
Ah,
listinha
o
dos
Marcelo é
cinco.
uma enciclopédia do Oscar.
Mas a gente tem os três campeões de indicações desse ano, os três filmes com o maior número de indicações, todos com mais de uma dezena de indicações, ou seja, são os filmes mais vistos, né? Mais votados, são os que caíram mais na graça dos votantes aí da academia. E os outros dois são duas produções estrangeiras. Isso eu achei curioso. São dois filmes que, tipo, Hollywood não teve como ignorar, sabe? São filmes que começaram a fazer muito sucesso na Europa, né? Em festivais europeus, Cannes, Veneza, começaram a chamar atenção, né? No circuito de um cinema mais autoral, né? Mais artístico, digamos, se a gente fizer essa oposição ao cinema hollywoodiano como um cinema mais industrial, eles foram atrás desse tipo de repercussão e caíram nas graças, né? São filmes muito premiados, são filmes que com realizadores, principalmente um deles é um realizador que já tem carreira em Hollywood, que trabalhou com artistas muito conhecidos, tudo, ou seja, não eram desconhecidos, eram filmes assim que as pessoas estavam atentas e quando se confirmou a excelência desses trabalhos, né, votar para eles no Oscar não se tornou nenhuma dificuldade. Então, acho que são cinco filmes que realmente qualquer um desses pode sair premiado. Acho que, aliás, os cinco têm chance de sair com uma ou mais de uma estatueta, ou menos uma, da festa do dia 10 de março. E são os cinco que vão fazer bonito. E se você não tem tempo de ver os 10, te concentra nesses cinco, que esses cinco vão te garantir um bom know-how aí para a festa da academia desse ano. Mas, Marcelo, então, quais são os cinco indicados ao Oscar de melhor filme que concorrem também em melhor direção e, portanto, são aqueles que a gente considera um passo à frente aí na corrida para pegar o Careca Dourado nas mãos?
Anatomia de uma Queda, Assassinos da Lua das Flores, Oppenheimer, Pobres Criaturas e Zona de Interesse. Acho legal a gente começar, né, Roberto, pela Anatomia de uma Queda, que é um filme francês que ganhou o último festival, a Palma de Ouro, no Festival de Cannes, o que nos últimos anos tem sido uma credencial e tanto pro Oscar, né? Vide aí o nosso querido Parasita, que ganhou a Palma de Ouro em Cannes e depois fez bonito no Oscar, inclusive ganhando um inesperado Oscar de melhor filme. O Anatomia de uma Queda, nunca a França jogou tão fora a possibilidade certa de ganhar um Oscar de melhor filme internacional, porque você pode estar estranhando quando você acessa lá no Papo de Cinema e vê o nosso especial, mas cadê o Anatomia de uma Queda indicado ao Oscar de melhor filme internacional? Acredite você ou não, ele não foi o indicado da França, isso a gente vai esmiuçar mais quando tiver no ar o nosso artigo sobre apostas do Oscar de melhor filme internacional, mas ele não é o indicado do país, ou seja, ele não poderia estar naquela categoria, mas tá fazendo bonito aqui, né, Roberto? Da Justine Triet, um filme que passou, é bom a gente sinalizar, que chegou ao Brasil pelo Festival Varilux de Cinema Francês em 2023, ele foi exibido no Varilux em algumas sessões restritas. E é um filme que eu particularmente gosto muito. Eu vi na Mostra de São Paulo, a crítica. Aliás, deixa eu até verificar aqui. Olha que coisa linda. Desses cinco filmes, Roberto, só Oppenheimer a crítica é tua. O resto é tudo a crítica de Marcelo Miller. Mas que espetáculo! Mas eu
Mas
gosto
é a
muito.
felicidade, Marcelo. Não,
Eu
mas
fico contente.
é interessante a gente perceber essa relação que tu fizeste aí com Cannes, né? Porque o Anatomia de uma Queda ganhou o prêmio de melhor filme, né? A Palma de Ouro no Festival de Cannes, e o Zona de Interesse ganhou o grande prêmio do júri, que é tipo o segundo prêmio, a medalha de prata, ganhou o prêmio de melhor filme da crítica, né? O prêmio FIPRESS, e ganhou ainda um prêmio de trilha sonora e o prêmio técnico, ou seja, também foi um filme que saiu muito premiado lá de Cannes, Zona de Interesse, que também está nessa categoria. E o Pobres Criaturas ganhou o Leão de Ouro em Veneza, né? Ou seja, são filmes que realmente vêm com força lá da Europa. Mas o Anatomia de uma Queda, que tu começaste mencionando, eu acho que é importante a gente lembrar, é o único, então, dos 10 filmes de uma diretora mulher, né, a Justine Theriot, uma realizadora francesa. É um filme falado muita parte em inglês, mas também francês e alemão, porque a protagonista Sandra Hüller, ela é alemã, e a personagem dela, a Sandra, também é alemã no filme. E é um filme que as pessoas, principalmente agora que chegou nos cinemas brasileiros, as pessoas estão abraçando muito, né? As pessoas estão muito envolvidas com o filme. Eu gosto muito do filme, acho válido essa indicação. Não estou apaixonado pelo filme como Marcelo, por exemplo, e outras pessoas, mas é um filme bem interessante, esse Anatomia de uma Queda, e é um filme que eu acho que vale ter um olhar muito atento, porque é um filme de. Não é um filme de, eu ia dizer que não é um filme de respostas fáceis, mas não é um filme nem de respostas,
Nem de
né? É um filme de
respostas, né?
perguntas. Exatamente. É um filme de perguntas, e eu acho muito interessante quando um filme resolve compartilhar com o espectador essa tarefa de montar a tua própria obra, sabe? Que o meu Anatomia de uma Queda é diferente da Anatomia de uma Queda do Marcelo e de outras pessoas, porque a gente vai compartilhando junto com a realizadora e com aquela história que está sendo contada as nossas interpretações, e isso torna o processo de fruição dessa obra muito mais rico, eu acho. Então eu acho interessante e muito válido quando um filme se propõe a fazer esse tipo de desafio, que é arriscado, né? É bastante ousado, mas sempre é muito gratificante quando dá certo, como é o caso de Anatomia de uma Queda.
E aliás, é bom a gente seguir nessa toada, né, Robledo? O Robledo falou um pouquinho antes que nós, desses cinco, nós temos dois estrangeiros. O Anatomia de uma Queda é um deles, né? Estrangeiros no sentido de não norte-americanos. E o Robledo também mencionou Zona de Interesse, que é um filme britânico, que está aí, né, concorrendo. Eu acho o filme uma pedrada, né? É um filme que tem nota 10 no Papo do Cinema, a crítica é minha. Aliás, nesses filmes, Robledo, talvez o que tem a pior crítica no Papo de Cinema, a pior avaliação crítica, é o grande favorito. O resto a gente tem: O Anatomia de uma Queda é nota 9, O Assassino da Lua das Flores é 10, O Pobres Criaturas é 9, Zona de Interesse é 10. E o grande
É,
favorito
agora
tem uma nota ruim.
o Oppenheimer, que foi o Robledo que escreveu, tem nota 2 estrelas. 4. Realmente eu não gostei nada do Oppenheimer. O Marcelo gosta mais do filme que eu, e Hollywood gosta muito mais do filme que eu. Mas não é uma opinião gratuita, gente. A minha crítica está lá bem embasada no porquê que eu não gostei do filme.
Exatamente. Mas voltando aqui ao Zona de Interesse, ele é um filme que tem uma premissa muito desconfortável, positivamente falando, né? Porque o cinema também serve para isso, para muitas vezes tirar a gente dessa zona de conforto, né? A gente já está falando de zona de interesse, zona de conforto, porque é um filme que fala sobre uma família de um oficial alemão, e eles moram ao lado do campo de concentração de Auschwitz durante a Segunda Guerra Mundial. Auschwitz ficava na Polônia, campo de concentração. É um dos principais, né, do nazismo, onde foram cometidas atrocidades assim inomináveis, e é um filme que fala sobre a mais absoluta falta de empatia e a mais absoluta indiferença
Banalização, né? A banalização do mal, né? É um filme
total,
sobre isso, né? Sobre
total.
tornar uma atrocidade humana, uma selvageria, como se fosse uma coisa comum e corriqueira, né?
Exatamente. Jonathan Glazer, que tinha dirigido, né, o Sob a Pele, que foi um filme que fez há alguns anos um barulho grande, o Sexy Beast. Aliás, a gente falou, né, Robledo, até fora aqui da gravação, o Jonathan Glazer tem se especializado nesse tipo de terror social, né? Os filmes dele sempre tocam muito nessa questão do terror que emana. No caso do Sob a Pele, era uma alienígena e tudo mais, mas aqui o terror vai nascer justamente. Olha, segura essa frase. Das profundezas mais obscuras da alma humana. Olha que coisa linda.
Oh,
Mas é um
mas
filme duro, é um filme difícil.
eu acho interessante essa relação que tu fizeste com o Parasita, né? Porque o Parasita ganhou Cannes, então a gente tem o Anatomia de uma Queda que também ganhou Cannes. Só que o Parasita, né? Agora tem esses paralelos com Anatomia, mas tem paralelos também com Zona de Interesse, né? Porque o Parasita concorreu a filme e filme internacional. O Zona de Interesse também está concorrendo a filme e filme internacional. É o único dos 10 que concorrem nessas duas categorias. Geralmente, quando isso acontece, né? Alguns anos a gente teve o japonês Drive My Car, estava em filme internacional, sabe? Sei lá, Tigre e o Dragão estava em filme estrangeiro, sabe? Então, geralmente, quando acontece isso, Vida é Bella, né? Italiano, filme estrangeiro, concorrendo nas duas categorias. Geralmente, quando acontece isso, não ganha no principal, mas certamente ganha na segunda, na de filme internacional. Mas com o Parasita já mudou isso, que ele ganhou nas duas, né? Parasita ganhou filme internacional e filme principal. Então, e eu não vou me espantar se Zona de Interesse fizer o mesmo, sabe? Se ganhar nas duas também, tem tudo para ganhar filme internacional e pode surpreender também como melhor filme do ano, porque o trabalho do Glazer. Porque assim como o Bong Joon-ho, diretor do Parasita, que era um cara, ainda que sul-coreano, já tinha trabalhado em Hollywood, já tinha feito filme com Chris Evans, com Tilda Swinton, sabe? Era conhecido da galera que vota no Oscar. O Jonathan Glazer já fez filme com Nicole Kidman, com Ben Kingsley, com Scarlett Johansson. Ou seja, ele também já é conhecido. Então, assim, esse povo pode pensar, pô, o cara é bom, já trabalhei com ele, vou dar meu voto nele. E quem sabe aí Zona de Interesse, que é um filme que merece também, que é um baita filme. Eu e o Marcelo estamos bem aliados nisso. É um dos, certamente é um dos melhores filmes desse ano. Zona de Interesse, eu acho, inclusive, e o Marcelo também concorda comigo, por mais que ele tenha gostado da Anatomia de uma Queda, Zona de Interesse é muito mais filme que
É
Anatomia de
mais
uma
filme.
Queda, e é um filme que tranquilamente pode ser premiado nesse Oscar.
Mas você que escuta o podcast Papo de Cinema deve estar achando estranho Marcelo Miller e Robledo Milani concordando muito. Porque é chegada a hora da divergência. É chegada aquele momento em que a gente volta ao nosso estado normal, em que o Robledo está errado e o Marcelo está certo. Que é Pobres Criaturas, o novo filme de Yorgos Lanthimos, né, uma versão feminina, feminista aí de Frankenstein. Com a Emma Stone surgindo no que muita gente considera o grande papel da carreira dela, lembrando que a Emma Stone já é uma vencedora de Oscar, vários trabalhos aí muito insensados. Eu sou apaixonado pelos Pobres Criaturas, eu acho o filme visualmente lindo, eu acho o filme forte, eu gosto demais, gosto muito mesmo. Agora vocês vão ter a oportunidade de ouvir o contraponto, mesmo que errado, né, a gente sabe aqui, mas de Robledo Milani, que não gostou do filme, né, que está remando contra a maré. E aqui no Papo de Cinema, isso é uma coisa que a gente, brincadeiras à parte, a gente pensa é o seguinte: a gente não está se importando com a maré, né, Robledo? A gente está remando do nosso jeito. Se é contra a maré, favorável à maré, o mais importante é que quando a gente bater as discussões sobre cinema, a gente argumente, a gente sustente a argumentação, a gente tenha bons ouvidos, porque a gente tem no Papo de Cinema muito boas conversas, eu acho que até mais boas conversas, né, Roberto, quando a gente diverge do que quando a gente converge, né? Mas o Roberto não
Exato.
gostou de Pobres Criaturas, mas está aí fazendo bonito no Oscar, né?
Não, eu fui com muita sede ao pó, digamos, ao Pobres Criaturas, porque o Yorgos Lanthimos é um cineasta muito autoral, muito criativo. Eu gosto, geralmente, dos trabalhos dele. Aliás, gosto mais até dos trabalhos iniciais do que os mais atuais. Filmes como O Sacrifício do Cerro Sagrado, O Lagosta. Lagosta, aliás, que estreou há pouco na Netflix, então vale a pena conferir, né, quem não viu ainda. São filmes muito interessantes. Agora, o A Favorita, eu já tive algumas ressalvas, e com os Pobres Criaturas, mais ainda. Eu acho, principalmente porque o grande questão em relação ao Pobres Criaturas, e por mais que eu diga que eu concorde com o Marcelo, é um filme visualmente deslumbrante. Eu acho que é um filme que todas as categorias técnicas são super merecidas. E a protagonista, Emma Stone, como o Marcelo falou, se não ganhar, é só porque já ganhou antes, porque ela, né, talvez considere ela muito nova para já ter o seu segundo Oscar. Porque ela tá incrível no filme, ela tá muito bem como essa Bella, né? O nome da
Bela.
personagem.
E acabou
E
que o Roberto
ela.
ia falar, né, gente? Vocês viram que é isso. O Roberto só falou coisas boas, mudou de opinião. Olha que bonito.
Mas o grande problema meu é o Yorgos, gente. Porque esse é um filme da história de uma mulher e de uma emancipação feminina. E tem um homem atrás, sabe? Contando essa história. E eu acho que ele pesa muito a mão nesse retrato dessa jornada feminina, exploração do corpo feminino, da violência contra a mulher, sabe, da manipulação masculina em relação ao personagem feminino, sabe, o maniqueísmo que se demonstra principalmente nas cenas finais, porque é tipo daquele personagem que sofre o filme inteiro para só na última hora conseguir dar a risadinha da vitória, e se aí, ó, consegui, me dei bem. Então, assim, eu acho que é um filme que merecia. Certamente, se fosse uma diretora mulher fazendo esse filme, a gente teria um filme completamente diferente. A gente teria um filme muito mais atento a essas delicadezas da figura da mulher, da figura feminina, em relação a todos esses homens que estão ao volta, as suas opções de liberdade, porque, no resumo, é uma figura trágica, né, que está buscando se libertar desses homens, e elas têm as suas opções muito limitadas a um tipo de liberdade condicionada ao que o homem acha que só a mulher pode, com o caminho que só uma mulher poderia seguir, e eu acho que teriam muitos outros caminhos que essa personagem poderia ter trilhado. Então, mais ou menos, mais uma questão sociológica do que fílmica, na verdade, os meus problemas com o Pobres Criaturas. Mas, como eu disse, é um filme com muitos méritos, é um filme que não dá para passar desapercebido, e que, bem ou mal, eu acho que fez por merecer esse lugar aqui, até por estar propiciando esse tipo de discussão, esse tipo de debate que a gente está tendo agora.
Agora a gente vai para o melhor filme do ano. Na minha opinião, evidentemente. Assassinos da Lua das Flores. É, em que mundo a gente vive que esse filme não é o filme favorito, né? É um filme do Martin Scorsese, cineasta que, né, também, pasmem, tem apenas um Oscar como de melhor direção, né, por Os Infiltrados, o que é um crime para um homem que dirigiu Taxi Driver, Touro Indomável e tantos outros grandes filmes. Mas eu gosto muito do Assassinos da Lua das Flores. Aliás, você pode. A gente tem um podcast especial sobre o filme aqui também no Papo de Cinema, só sobre o Assassino da Lua das Flores. A gente tem a crítica lá no Papo, que a crítica é minha. Eu gosto muito do filme, muito, muito. Eu acho que a gente já falou isso até em outro podcast, né, Robledo? Em outro episódio, o Leonardo DiCaprio poderia seguramente estar concorrendo ao Oscar de melhor ator por esse filme. A Lily Gladstone, eu acho que tem um trabalho brilhante, e a academia, dentro desse discurso, que por enquanto ainda é muito mais um discurso do que necessariamente uma prática, a academia tem uma chance, que é de premiar uma atriz de ascendência indígena, né, com o Oscar de melhor atriz. Mas isso tudo à parte, essa politicagem do Oscar à parte, eu acho que é um filme brilhante do Scorsese, um filme de quase 4 horas de duração. E se você está aí dizendo, ah, é quase 4 horas, ai, já me dá uma canseira só de pensar nessa discussão, gente. Scorsese pode fazer um filme de
Não,
5, 6 horas, a gente devia estar feliz de um homem como Scorsese, com mais de 80 anos, finalmente ter a liberdade para fazer o tipo de filme que ele quer fazer, com a duração que ele quer fazer. Porque isso é o direito adquirido de alguém que tem uma carreira tão longeva, uma contribuição tão importante para o cinema. Mas Assassino da Lua das Flores é o meu filme favorito do ano. Não sei se ele tem tanta chance assim de ganhar, até por conta da performance em outras premiações, mas eu sou apaixonado.
Eu também, certamente, acho que junto com Os Rejeitados, que eu falei lá no primeiro bloco, e Zona de Interesse, é a trinca de ouro desse ano do Oscar, esses três, assim, qualquer um dos três, eu botaria num balaio, Marcelo, sacudia e tirava qualquer um dos três, que qualquer um dos três
Total.
ganhando, estava muito feliz. É triste porque o filme está com 10 indicações ao Oscar e esse é um número amaldiçoado pro seu Scorsese, né? Que já é, o Scorsese já teve dois filmes com 10 indicações ao Oscar, que saiu de mãos abanando, né? Gangues de Nova York e O Irlandês, os dois tiveram 10 indicações e não ganharam nenhuma das suas indicações. Então, será que vai ser a terceira vez, vai acontecer a mesma desgraça de ter 10 indicações e nenhuma vitória? Torço para que não. Como tu disse, Lily Gladstone tem tudo para ganhar como melhor atriz, por mais que não seja exatamente a minha favorita. A Sandra Hüller, do Anatomia de uma Queda, tá hipnotizante o que ela faz naquele filme, mas eu acho que a Lily Gladstone super seria bem merecido também essa vitória. O filme tem questões técnicas, até a canção original, né, uma canção que ninguém esperava, acabou entrando lá na disputa de canção original e pode surpreender. Então, eu acho que Assassinos da Lua das Flores é um filme muito insensato. Foi um filme, principalmente de cinéfilos, né, os críticos, o pessoal mais voltado. Foi um filme que as pessoas estavam esperando com muita ansiedade. E o filme fez bonito quando chegou, passou pelos cinemas, agora já está disponível na Apple TV Plus. E as pessoas estão descobrindo e cada vez mais se envolvendo com o filme. DiCaprio, Robert De Niro, aos 80 anos, entregando uma das performances mais ricas da sua carreira. O cara pode ganhar seu terceiro Oscar, ele está concorrendo como ator coadjuvante. E se fosse eu votante, votaria no De Niro, que ele está maravilhoso. Mas é isso, é um filme. Parece que, apesar de, como tu disse, só tem um Oscar, o Scorsese, né, merecia muito mais e tal. Muita gente parece que tem a impressão de: ah, já premiamos o que precisava. Ele ia indicar todo ano. É mais ou menos, falar do Scorsese é como falar da Meryl Streep, né? Aquela coisa, ah, faz um filme e é indicado, ganha sempre. Vamos ver novos talentos, vamos ver gente que está começando, vamos ver gente nova. Então, assim, pode criar uma sensação de que, ah, ele não precisa, porque todas as homenagens que ele precisava, que ele merecia, ele já recebeu. O que, para mim, é uma falácia, né? Ele merece, consegue merecer aplausos e muito mais. Então, também seria o meu voto o do Assassino da Lua das Flores, um dos meus favoritos desse ano. Mas não é o caso. Infelizmente, acho que é um filme que, se ganhar, vai ser um ou dois prêmios só. Bonito só. Que bom que lembraram, que bom que assistiram, que bom que o filme está indicado. Porque esse ano mesmo parece que é a vez do senhor Nolan, né, Marcelo?
E tem gente nesse momento tendo alguns ataques, assim, ah, não, não, não. Gente, não adianta espernear. É muito provável, a gente tem, né, o Christopher Nolan, diretor do Oppenheimer, como grande favorito, né, Robledo, para o Oscar de melhor filme e de melhor direção. Nós estamos gravando este podcast e numa segunda-feira de carnaval. Você achou que aqui era só bunda lelê? Aqui tem trabalho na segunda de carnaval. E a gente fez notícia hoje mesmo sobre a vitória do Christopher Nolan no DGA. Né, no, no sindicato de diretores de Hollywood, o que o credencia muito, o que aponta para uma vitória dele provável, e isso dá muita força para o próprio Oppenheimer. Então, é o grande favorito a ganhar o Oscar esse ano. Trata-se de um filme de 3 horas de duração. A gente já falou, já brincamos aqui durante o programa que o Robledo não gosta muito, e você pode ler lá em detalhes a leitura do Robledo lá no Papo Cinema, porque a crítica é dele. Eu já gosto um pouco mais, porque eu acho que Oppenheimer é, acima de tudo, um espetáculo tecnocrático. Eu acho que eu chamaria muito o Christopher Nolan. Não, aqui a gente tenta fugir das classificações. Assim, claro que a gente tem gostos. A gente gosta mais do cinema de um e mais do cinema de outro. Mas não tem essa coisa de considerar o Christopher Nolan um páreo. Um cara que dirigiu Batman, o Cavaleiro das Trevas, que dirigiu Amnésia, que dirigiu filmes que eu gosto muito. Só que eu acho que cada vez mais o cinema do Nolan está ficando um cinema muito competente, de fato, muito competente, mas muito tecnocrático, né? Embora seja admirável que ele consiga fazer um filme de 3 horas, que envolva conspiração política, especulação científica, discussão moral e ética, culpa, antissemitismo, discurso geopolítico, entre muitas outras coisas, eu acho que o Oppenheimer é um filme que, no conjunto, está muito distante de vários outros concorrentes ao Oscar de melhor filme. É um filme que eu gostei pela competência e pela capacidade de orquestrar um grande filme desse tamanho. Se a gente pensar, né, Robledo, na Hollywood de agora, numa Hollywood cada vez mais hiperbólica, de super-herói e tudo mais, ele conseguiu, num tema, entre aspas, adulto, passar também de 1 bilhão de arrecadação, me corrija se eu estiver errado, no que
Chegou
parecia.
perto, Marcelo, chegou
Chegou
perto,
perto?
chegou perto. Chegou 900 e pouco. É isso que eu ia mencionar, porque o Oppenheimer, bem ou mal, né, eu tendo gostado ou não, eu acho que é válida essa indicação dentro de um contexto de 10 filmes, né, como a gente tem esse ano, porque o Oppenheimer fez parte de um fenômeno cultural em 2023, né, que é o Barbenheimer, né, que as pessoas chamaram aquele, foi o grande, são os dois filmes que levaram as pessoas de volta aos cinemas, né? Cinemas estão meio abandonados aí desde a pandemia e tal. E as pessoas queriam ver Barbie e queriam ver Oppenheimer, né? E foram em peso aos cinemas ver esses dois filmes. Os dois filmes, o Barbie fez mais de 1 bilhão, o Oppenheimer chegou perto de 1 bilhão. Ou seja, são filmes que fizeram muito sucesso e são filmes foram muito aplaudidos também pela crítica. Então, eu acho que acaba justificando. Não acho que seja uma vitória merecida, por mais que eu seja fã do Nolan, principalmente em trabalhos anteriores. Como o Marcelo falou, o cara fez Batman, Cavaleiro das Trevas, né? Fez A Origem, fez, né, Dunkirk, fez, poxa, fez um monte de coisa. Mas eu já tenho meus ressalvos em relação ao Oppenheimer, mas é um filme que lutou para conquistar essa vaga, e eu acho que está ali, faz jus a esse mérito.
É isso, gente. A gente quer saber a opinião de você que está aí nos ouvindo. Qual desses 10 é o seu favorito? Qual que você acha que não deveria nem a pau Juvenal estar ali entre os 10? Qual que você acha que deveria estar? E aproveitamos para sempre dizer para você: fique ligado no Papo de Cinema, porque nós temos artigos diários com apostas. E não é aposta do tipo vozes da minha cabeça, né, Robledo? A gente está fazendo esses artigos baseados em parâmetros, em premiações que antecedem o Oscar, que funcionam como termômetros do Oscar, entre outras coisas. Então, são análises. São análises. São apostas, mas são análises.
Então, tiro rápido, Marcelo. A gente já fez um podcast inteiro sobre os esnobados do Oscar, né?
É
Então,
verdade.
assim, vários filmes que a gente acha que poderia estar nessa seleção de 10 e por um motivo ou outro acabaram não entrando, tá nesse outro podcast. A gente falou sobre esses títulos. Então, se quiser, nosso ouvinte aqui, é só ir lá eu escutar eu, nossas opiniões, nosso bate-papo sobre isso. Agora, desses 10, Marcelo, quem merece e quem vai ganhar o Oscar de melhor filme?
Assassinos da Lua das Flores merece. Quem vai ganhar o Oppenheimer?
Eu tô entre Rejeitados e Assassinos e Zona de Interesse. Eu, com meu coração, é dos Rejeitados, mas Assassinos e Zona de Interesse não dá para negar que são dois petardos maravilhosos. Mas quem vai ganhar, infelizmente, eu acho que é Oppenheimer mesmo.
Aliás, lá no Papo de Cinema, esses três filmes, né? Rejeitados, Zona de Interesse e Assassinos, filmes com nota 10, é bom reiterar. E assim, a gente não costuma distribuir 10 assim facilmente, né? Somos difíceis, somos homens difíceis.
Tanto que Oppenheimer não ganhou 10, gente. Não ganhou. Quer
Ganhou
saber que
bem.
nota Oppenheimer levou? Vai lá e veja no Papo de
Eu
Cinema.
só vou dizer que ganhou bem menos que 10. Mas olha só, aí existe uma diferença entre o Oppenheimer e o Papo de Cinema. Se o Oppenheimer ganhou menos do que 5 estrelas, o podcast Papo de Cinema, você não concorda comigo que ele merece ganhar 5 estrelas? Além disso, se você gostou dessa discussão, manda lá naquele grupo. Aquele grupo que pega fogo das discussões do Oscar, que as pessoas ficam assim, ah, daqui a pouco dá briga. Mas não é pra dar briga, gente. Vai, Roberto Milani. O Roberto Milani vai se despedir agora. Olha, estamos gravando de novo numa segunda de carnaval. Amanhã o Roberto Milani está indo para o Festival de Berlim.
É isso aí, pessoal. Fiquem ligados aqui no Papo de Cinema. Vai ter tudo sobre Berlinale, né? O Festival de Cinema de Berlim 2024. E quando terminar o Festival de Berlim, a gente vai se reencontrar de novo aqui para gravar um podcast especial sobre a Berlinale 2024. Então, daqui a 2 semanas eu tô de volta para falar de Berlim e também, claro, das nossas após do Oscar, que a gente tá só focar no Oscar até o dia 10 de março de 2024. É isso aí, pessoal.
Então, Robledo, boa viagem, boa cobertura. Nos passe tudo que a gente estará aqui ávido para ler a cobertura do Festival de Berlim. E para você que nos escuta, o nosso muito obrigado e até a próxima.